É conhecido as palavras dos nossos sábios sobre Noach, que ele não pediu piedade para as pessoas da geração dele. Ou seja, ele não rezou pelas pessoas da geração dele, para que não tenha Mabu. Como fala para nós o Zohar, Lo bai rachmen al alma. Ele não pediu piedade para o mundo. Diferente de Moshe Rabbeinu, que mesmo quando o povo de Israel fez o pecado do Egel, Moshe Rabbeinu rezou para aqueles que fizeram Egel. Sobre isso, tem uma discussão entre Rabbi Huda e Rabbi Yitzhak. Rabbi Huda, ele fala que isso não era uma falha, mas Noach, ele não podia rezar igual Moshe, que Moshe, ele não pendurou nada no mérito dele, mas apenas no mérito dos patriarcas. Já Noach, ele não tinha essa possibilidade, como é lógico, para rezar pelo mérito dos patriarcas. Por outro lado, Rabbi Yitzhak, ele opina que mesmo assim, Noach precisava rezar e despertar sobre eles piedade. O Rebbe fala que o pai do Rebbe, meu pai, quer dizer, o Rabbi Levi Yitzchok, ele explica que o motivo para isso, que Rabbi Yehuda, ele está falando o mérito de Noach, está mudando as coisas pelo mérito de Noach, e Rabbi Yitzchak é o contrário, que ele vai ao encontro da sua culpa, porque Rabbi Yehuda, o nível dele é de chesed, e por isso ele precisa sempre procurar o seu mérito, que é o atributo de chesed, de bondade. Já Rabbi Yitzchak está ligado com gvura, o atributo de gvura, e por isso ele sempre procura a culpa, conforme a midá dele, conforme o atributo dele, que é gvura, severidade. Mas precisamos entender, os ensinamentos que a Torá nos traz é que a pessoa tem que sempre dar net kol adam lekavzchut, ele tem que sempre julgar as pessoas para o mérito, assim fala para nós, porque é avot. Então isso é dito para qualquer yodi, mesmo aquele que o atributo dele é gvura, severidade. Então, como pode ser que Rabbi Yitzchak, ele mudou as coisas para culpar Noach, e não julgou ele para o mérito, conforme a Mishnah nos ensina? Parecido com essas duas ideias de Rabbi Huda e Rabbi Yitzchak, tem uma discussão no Pasuk, no início da nossa Parashah. Lá está escrito, Noach era um homem tzadik na sua geração. Então fala Rashi, Yesh Merabotei, não existem entre os nossos sábios aquele que interpretam isso aqui para o mérito de Noach. Muito mais, se ele estivesse na geração de tzadikim, ele ia ser mais tzadik ainda. E tem aqueles que interpretam para o lado negativo. Naquela geração, ele era tzadik, mas se ele estivesse na geração de Abraham, ele não seria considerado nada. Também sobre isso não dá para entender, parecido com a pergunta que vimos anteriormente. Se tem duas possibilidades diferentes, podemos interpretar para o mérito ou para o demérito, para um lado negativo, porque está escrito na Torá que existem ideias que expressam justamente o lado negativo de Noach, a vergonha de Noach. Mais do que isso, existe uma regra que mesmo na vergonha do animal impuro, a Torá não falou. A Torá não falou, não desprezou nem mesmo o animal impuro. A Torá não se expressa numa linguagem degenerativa, mesmo sobre um animal. E muito mais, quando a Torá não vai falar mal de Noach. Então, como pode ser, conforme essa ideia, que a Torá acrescenta a palavra Bedorotav na sua geração, só para expressar um lado negativo sobre Noach? Para explicar isso, devemos antecipar e frisar aquilo que já foi dito no passado, que essa regra, que a Torá não usa uma linguagem pejorativa, isso é dito apenas em relação às histórias da Torá. Mas quando a Torá determina uma halachá, então ela usa a linguagem conforme o texto claro, mesmo quando é necessário usar para isso uma linguagem não tão limpa, porque a halachá nos obriga a dizer palavras claras para impedir que exista lugar para erros e para enganos, enganações, na maneira de se cumprir a halachá na prática. E assim também no nosso caso, quando a Torá acrescenta a palavra Bedorotav na sua geração, conforme a ideia que a intenção dela é, conforme uma das ideias é para falar mal de Noach, pois se a Torá não tivesse se expressado dessa forma pejorativa, a pessoa poderia ter o erro em relação à Halakha que fixa como deve se comportar na prática. Existem detalhes no comportamento de Noach que lhes demonstram que a maneira justa do seu comportamento não era completo. E por isso, se a Torá ela ia falar sobre Noach e expressar sobre Noach apenas como sendo um tzadik completo, sem acrescentar Bedorotav, que é apenas na geração dele, só que isso era somente em relação à geração dele, nós poderíamos pensar que o comportamento que teve Noach é um comportamento de um tzadik completo, que a gente tem que seguir esse comportamento. Por isso, a Torá tem que frisar aqui o contrário do louvor de Noach, para que possamos aprender daqui um ensinamento claro como devemos nos comportar. Conforme isso, podemos dizer que a intenção que este Dorshim Oto L'Gnai, existe aquele que interpretam o lado negativo, não é apenas para nos contar qual era a falha de Noach, mas Dorshim Oto L'Gnai, interpretaram ele para o negativo. Essa drashá, essa interpretação, esse estudo para o lado negativo, para outras pessoas aprenderem isso aqui, para impedir o erro quando estudamos sobre Noach. Porque temos que dizer que o fato que tem aqueles que interpretam para o louvor e tem aqueles que interpretam para o lado negativo, isso não demonstra uma discussão em relação ao nível da santidade e de elevação de Noach. Mas cada um estava falando de um outro lado, de um outro aspecto de Noach, como na linguagem do Talmud, mara marchada, ou lapligue. Um falou uma observação, outro falou outra observação, eles não estão discutindo. Eles não estão discutindo em relação à situação do lado nobre de Noach, que na direção de Abraham ele não era considerado nada. Também, por outro lado, todos concordam que Noach não era culpado pelo fato que ele não chegou para o nível de tzadik que tinha Abraham. Mas isso veio pelo nível baixo da geração dele. E se ele tivesse na geração de tzadikim, ele ia ser mais tzadik. A discussão é apenas no que significa essa palavra que a Torá nos traz e o que ela tem intenção quando ele fala Bedorotav, na sua geração. Uma ideia está frisando que o louvor de Noach, que a intenção da Torá é louvar Noach. E conforme a segunda ideia, ela opina que a Torá, a intenção dela é impedir que outras pessoas possam errar no seu trabalho espiritual, daqueles que estão estudando sobre Noach. E esse é o contexto desse texto, Yeshe Dorshim Oto L'Gnai, tem aqueles que interpretam para o lado negativo. Em relação a Noach, não tem nenhuma vergonha aqui, nenhuma falha de Noach, já que ele se encontrava numa geração muito baixa. Então era impossível que ele podia chegar ao nível de tzadikim, como Abraão. Mas a Torá precisa elucidar que esse nível não é um nível mais completo, pelo contrário. Esse é um nível de vergonha, de negativo em relação a Abraão Avinu, que ele não era, perante Abraão Avinu, esse nível de Noach não era considerado nada. Porque o ensinamento dessa história de Noach seja claro. Da mesma forma, podemos explicar também as duas ideias de Rabi Huda e Rabi Tzchak, que falam que por que Noach, explicam por que Noach não rezou pela sua geração. Mara machada, loplig, cada um falou de um aspecto, mas eles não estão discutindo. Também Rabi Yitzchak concorda que Noach não rezou para as pessoas da geração dele, porque naquela situação ele não poderia rezar sobre eles, porque ele não tinha sobre quem pendurar o mérito, igual Moshe, que tinha os patriarcas. Então, para Noach, isso não foi uma falha. Mas Rabi Yitzchak, ele vem explicar e impedir o erro, Deus nos livre, nas gerações posteriores, que eles podiam pensar que isso não é uma falha também para nós, se nós não rezamos pelas pessoas da geração. Por isso, falou Rabi Yitzchak, que obrigatoriamente devemos interpretar e frisar que isso por si só era uma vergonha para Noé, era algo negativo. Mesmo que em relação a Noach, é impossível, ele não tinha outra possibilidade de se comportar. Não tinha uma outra maneira de se comportar. Porque a pessoa tem que sempre se esforçar em todos os caminhos possíveis para rezar e pedir piedade sobre um outro Yehudi, mesmo que ele não tenha as possibilidades. E por isso a ideia de Rabbi Yitzchak não entra em desacordo com a regra que a pessoa tem que sempre julgar o outro pelo lado meritório. E também, conforme Rabbi Yitzchak, isso não foi uma culpa de Noach, uma falha de Noach. Ele quer apenas elucidar que esse comportamento é errado e é um comportamento culposo em relação a outras pessoas, nas outras gerações. Pelo contrário, se Rabbi Yitzchak não te fosse frisar que esse comportamento de não pedir piedade para as pessoas da geração não é um comportamento devido de uma forma geral, isso poderia trazer para Noach algo negativo, que esse comportamento dele causou um motivo para que outras pessoas também errassem. Ele causou que outros tropeçassem. Por isso, o estudo desse próprio do mérito de Noach é que isso aqui, é que Noach próprio quer que frisam isso aqui. Que realmente nós devemos sempre rezar para as pessoas da geração de tal forma que eles vão mostrar isso aqui de maneira tal como se fosse uma falha para Noach, no próprio Noach. Quer dizer, ele deve, Noach falou, não aprendem esse comportamento de mim. Tem que explicar para as gerações que isso aqui não é a maneira correta. Conforme fala Rabbi Yitzchak em linguagem clara, e com tudo isso, mesmo que ele não tinha onde pendurar seu mérito, Noach devia pedir piedade sobre ele, para ter certeza que daqui não vai sair uma falha para o próximo. Quando nós frisamos que o comportamento de Noach não é completo totalmente, mas isso traz uma certa culpa para ele, e através disso as gerações futuras se comportam de uma forma diferente, realmente rezam para as pessoas da geração, e através disso eles consertam aquilo que não fez Noach na prática, mesmo que na geração dele ele não podia fazer isso na prática, mas já que através dele e através dessa explicação que esse comportamento não é completo, nós aprendemos o ensinamento para as gerações futuras que precisamos rezar pelas pessoas da geração. Isso traz para a geração um nível completo e isso completa também o trabalho de Noach por si só, que por não estudar e não aprender do comportamento dele, as pessoas vão se comportar de forma diferente e melhor, isso completa o próprio trabalho de Noach. E esse é o ensinamento na prática que nós aprendemos para a nossa geração, para os nossos dias. Às vezes, o homem faz tudo o que ele pode para influenciar o seu meio, as pessoas que estão em volta dele, os homens da geração dele. Mas por certos motivos que não dependem dele a princípio, ele não tem sucesso para isso. Então, em um dia, ele pode pensar consigo mesmo, sabe o que é? Aniyat nafshi hitzalta, eu vou salvar minha alma. Não em relação ao próprio trabalho dele particular, mas também na influência dele que ele tem sobre o próximo. Ele fez o máximo possível. O sucesso, o insucesso dele não é a falha dele. Também Rabbi Yitzchak nos ensina que mesmo que pode ser, que na verdade você fez tudo o que você pode, mas, e pode ser que isso aqui não é apenas a tua imaginação, mas conforme o Shulchan Aruch, conforme a Torá da verdade, você fez a forma mais completa. Mas mesmo assim você tem que saber que você não pode se contentar com isso. Você não pode estar contente dessa situação. Você tem a obrigação para continuar e divulgar sempre. E com tudo isso, deveria pedir piedade. Isso tem que ser divulgado, que com tudo isso, com todas as dificuldades, você tem que continuar a pedir piedade, porque não pedir piedade sobre a geração é uma situação de culpa. E através desse próprio trabalho, isso causa uma situação de mérito, que Hashem vai anular tudo que causa uma situação que é negativa e vai dar possibilidade para um Yehudi pedir piedade para a geração dele, para as pessoas da geração, de tal forma que ele vai influenciar eles para fazer tshuva. Principalmente na nossa geração, que é Ikvetá de Meshicha, no limiar da era messiânica, que em relação a isso o Rambam já determinou nos seus livros de Halachot, que a Torá nos prometeu que no final o povo de Israel vão fazer tshuva no final do exílio e imediatamente serão redimidos.